política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, ontem o vereador Luciano Bezerra fez um discurso na tribuna e falou sobre um assunto complicado, mas que é o tipo do assunto que precisa realmente ser tratado, né? E o tipo de ação que precisa ser feita. São quando as ameaças surgem ao nosso polo de confecções. E agora nós estamos diante de uma ameaça que, em tese, a princípio, para o cidadão comum, é desconhecida, é difícil de entender, mas que é um verdadeiro gigante que nós vamos ter que enfrentar. Como se não bastasse os problemas que nós temos, como a escassez de água, a crise nacional, que abala todos os setores. Há alguns anos, isso já tem aí pelo menos uns 3 anos, está tramitando no Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante 69. E o que é isso? É uma equiparação dos impostos. Existem benefícios que são concedidos em determinados estados ou para determinado nicho de negócio, determinado segmento, onde há redução de alíquotas de ICMS. O nosso polo de confecções é um dos setores no Brasil beneficiado com redução de imposto e com incentivos. E essa súmula, ela pretende justamente anular esses benefícios. Benefícios que não foram concedidos pelo Confaes, que foram concedidos com ações de governo, podem deixar de existir. E essa é uma ameaça suficiente para fazer com que essa região quebre. Porque com as dificuldades que nós temos em relação à água, em relação à logística, porque nós estamos numa região onde a logística viária é muito difícil, distante de portos, distante de aeroportos, distante de fábricas. Então, a gente consegue realmente desenvolver o que nós conseguimos, porque nós temos incentivos, nós temos preço bom. E se houver essa queda de benefícios e a nossa indústria começar a necessitar subir preço, nós vamos perder a competitividade. E essa região pode deixar de existir enquanto polo de confecções. Isso não é nenhum alarde. Isso é uma situação real, uma ameaça real que está acontecendo. Mas, volto a dizer, até então isso tem acontecido de forma muito silenciosa. Só para as pessoas entenderem, e nós fizemos aqui, daqui a pouco nós vamos tentar o contato com o próprio vereador Luciano, que falou sobre isso ontem na Câmara, né? Ele é contador, vai poder explicar bem isso, mas para as pessoas terem de forma ilustrada uma situação prática do que pode estar acontecendo, nas vendas internas aqui dentro do estado de Pernambuco, o ICMS, que deveria ser 17%, no nosso caso é 12%. Se essa súmula foi aprovada e já há, inclusive, um parecer do Janot confirmando isso. Nesse momento, a tramitação para num questionamento que está sendo feito pelo Senado Federal. Mas já há vários pareceres indicando que a súmula deve ser aprovada. Então, o que é 12% hoje passa a ser, ou volta a ser, 17% nas vendas internas. Quando se faz uma operação em outro estado, comprando tecido, por exemplo, e você recebe aquela nota fiscal que gera crédito, aí também vai ter um efeito muito complicado, né? Você compra lá R$1.000, você tem um crédito gerado de 7%, depois você consegue vender aquele produto que você fez a partir do tecido que você comprou por R$1.000, você vai, desenvolve a confecção, vende por R$2.000, e você tem no seu imposto de 12% um desconto dos 7% que você conseguiu na nota que você recebeu e que gerou o crédito. Você fica com 5% a pagar. Desses 5%, você tem um desconto. Você paga 5% daquela fração, daqueles 5%. Se isso deixar de existir, você vai ter que pagar o montante todo, os 5% inteiro, como é feito nos outros estados, como acontece nos outros mercados. E muita gente pode não entender, mas o sucesso da nossa confecção depende disso. Claro que existe sonegação, claro que existem empresas de fundo de quintal que não estão, ou pelo menos acham que não estão lidando com essa carga tributária, mas mesmo aquelas que não vendem com nota fiscal, o produto, o tecido na origem precisou ter. E de todas as formas, de todos os lados que se imaginar, essa aprovação da súmula vinculante, ela prejudica até mesmo aquele pequeno confeccionista, porque na fonte vai comprar o seu tecido mais caro. Então, são assuntos como esse que precisam predominar, assuntos muito sérios e que muitas vezes passam batido no nosso dia a dia. A gente passa muito tempo aqui falando do político a que aderiu a tal grupo, do que saiu, do que vai ser feito do futuro, de quem disse tal coisa, né, que magoou alguém, mas na verdade nós temos assuntos muito mais sérios para se preocupar. A apelação que foi feita ontem na Câmara de Vereadores é que os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, aqueles que foram eleitos para representar o polo de confecções, passem a atuar sobre isso. Eu não sei exatamente, confesso que não sei mesmo, até onde a política pode ir nessa história, né? O que pode exatamente ser feito. Mas se nós já temos tantos desafios, tantos problemas, se a crise já está nos afetando da forma que está, havendo esse aumento da carga tributária, esses incentivos que nós temos sendo perdidos, aí nós vamos ficar realmente num caminho sem saída, né? Não vai ter muito o que fazer, não vai ter alternativa. Já diziam, né? E isso é muito verídico, é muito original, que Santa Cruz de Capibaribe é um gigante de um pé só. Tudo que tem em torno dessa cidade, dessa região, depende de um único segmento econômico, que é a confecção. Mesmo você que tem um comércio que deriva de outras atividades, mas, na essência, a sua movimentação depende do sucesso da confecção. E esse sucesso, ele não pode deixar de existir. No Brasil, muita coisa tem mudado nos tribunais. É como se o nosso parlamento nacional fosse omisso e a justiça existisse para puxar a orelha e fazer algumas compensações, até mesmo interferindo no que seria a atividade do parlamento, que seria criar leis, criar normas. Então, quando as coisas são feitas de qualquer jeito, muitas vezes é preciso que a justiça vá lá e corrija. Não sei se é esse o caso. A gente espera que não. Então, vamos promover, a partir de agora, uma discussão sobre esse assunto, para que a gente não tenha um impacto de surpresa mais na frente e as pessoas fiquem sem saber como foi que isso aconteceu e de onde foi que surgiu. Essa ameaça já existe há alguns anos, mas agora ela tem se tornado cada vez mais possível, até provável, muito mais séria.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 17 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Márcia, né? Márcia, bom dia, Márcia, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Passando aqui um resumo do que foi discutido ontem na Câmara de Vereadores, né, para que após o intervalo a gente possa falar um pouco sobre esse assunto que eu tratei agora no início. Fernando Aragão cobrou união dos vereadores por busca por mais segurança. Júnior Gomes cobrou empenho para a construção de parque florestal ao lado da Praça do Céu. Ernesto Maia apresentou um projeto de lei que faz o cidadão avaliar a qualidade dos serviços em Santa Cruz. Pipoca destacou demora da Compesa em instalar caixas d'água, nos bairros desabastecidos. Zé Elias convocou a população para continuar a participar de baixo assinado do Movimento Unidos pela Paz. Elinho Aragão destacou constantes arrombamentos a estabelecimentos comerciais em Santa Cruz do Capibaribe. Zé Mioca falou sobre o fim da CIOSAC e implantação do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior. Luciano Bezerra apontou a possibilidade do polo de confecções ser atingido com o fim de incentivos fiscais. Galego de Mourinha cobrou audiência da Câmara com o secretário de Defesa Social de Pernambuco. Diomedes cobrou a atuação da Prefeitura quanto às questões de meio ambiente. Carlinhos da Coab fez uma denúncia de que agentes colocaram combustível do próprio bolso nas motos da Guarda Municipal. Nara Leandro solicitou a implantação de mais políticas municipais de prevenção ao câncer de mama. Zezinho Buxim destacou a importância do papel dos professores. Dida Dinã rebateu oposicionistas que dizem que não houve avanço na gestão Vieira. Ronaldo Pacas provoca e diz que produção de legislativo é muito superior à de Carlinhos da Coab. Vânio Vieira afirmou que o prefeito Edson Vieira está usando a máquina pública para sair em vantagem nas eleições de 2016. Esses foram os temas abordados na sessão de ontem. A gente fala um pouco mais sobre eles depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 27 minutos. Romenique, os bastidores ontem da reunião na Câmara de Vereadores. Você que esteve lá.
Ney, infelizmente na semana passada nós não podemos... devido à morte do Pedro Neves, fizemos um programa diferenciado, não analisamos a reunião. Estou dizendo isso por quê? Porque há duas semanas a reunião vem de forma propositiva, não só nos projetos, como é uma Câmara que produz muito, mas sim nos discursos. Já há duas semanas que a Câmara de Vereadores vem com discursos excelentes. Rara uma exceção, os discursos vêm muito propositivos. Muito propositivo mesmo. E projetos interessantes, e aí eu destacaria projetos do Fernando Aragão, da Nara Leandro, do Júnior Gomes, do Luciano Bezerra, do vereador Ernesto Maia, vem colocando projetos propositivos para a sociedade. Outro ponto que eu gostaria de destacar são os discursos do vereador Júnior Gomes. O quanto o Júnior Gomes vem desenvolvendo os seus discursos, vem crescendo e muito nos seus discursos, tirando aquele ar sarcasmo que o mesmo tinha ou tem, mas que está deixando isso para um terceiro, quarto, quinto plano, e fazendo discursos propositivos para a sociedade. Na minha opinião, é o vereador que mais vem crescendo em seu desenvolvimento, não só de projetos, mas com discurso naquela casa, né? Assim como o vereador Ernesto Maia em projetos também, em discurso. E ontem, como eu disse, com uma exceção, todos os discursos foram bem propositivos. Em questão de segurança, né, cobrando a segurança do município, para o município. Em questões, teve o debate político em si, as discordâncias, principalmente do Fernando Aragão com o Dida Dinan, do ponto de vista da análise do governo municipal, né? Teve um embate, principalmente entre o Carlinhos da Coab, com seus excessos, né? Poderia fazer muito bem denúncias sem tantos excessos, né? Os excessos não de denúncias, mas sim a forma, a maneira do Carlinhos da Coab falar, né? E da vereadora Nara também fazendo algumas análises. Mais uma vez, e isso vem acontecendo de forma rotineira na casa José Vieira de Araújo, é que quando se faz a defesa, sempre tem um nome que sempre é tocado: Toninho do Pará, né? Parece que faz parte já daquela casa e é uma questão rotineira, né?
É interessante, Romenique, a situação difícil que ficam os vereadores de situação, porque eles não podem, eu estou falando não podem do ponto de vista político, né? Não fazem críticas ao que acontece nos dias de hoje. porque são Estado e município, né? Eles estão no poder. E agora não pode mais fazer crítica ao governo anterior. Uma situação muito complicada.
O Dida até disse, não venha falar em Toninho do Pará, porque o governo era do Toninho do Pará, o governo era dos Taboquinha, que era ligado a Zé Augusto, mas aí tenta isentar Toninho de uma culpa que ele tem. Né? A Nara mais uma vez falou do cadeado fechado. E outro destaque, para finalizar aqui, é o Wander Vieira. Na minha opinião, o Wander Vieira está muito perdido naquela casa. Eu até conversei com o mesmo ontem, ele disse que não quer perder o seu tipo de discurso. Mas eu acho que o mesmo está se perdendo. Na minha opinião, o Wander Vieira está um pouco perdido naquela casa, sem uma identidade. O Wander Vieira não precisa estar ligado de fato à oposição chamada grupo denominado Taboquinha, mas ele precisa de uma identidade, resgatar uma identidade que ele vinha construindo. Nas últimas sessões, o Vânio vem perdendo de fato essa identidade, né? Mas, no mais, venho gostando muito dessas sessões da Câmara com discursos e projetos propositivos para a população de Santa Cruz do Caparibe, e é isso que a população merece. E aí, queria parabenizar os vereadores, principalmente nessas duas últimas sessões, rara uma exceção ou outra.
8 horas e 31 minutos, na linha com o vereador Luciano Bezerra. Vereador, bom dia.
Bom dia, Nelima. Bom dia, Romilic Kiffer. E ontem tive o prazer de parabenizar todos os professores em seu nome. E bom dia também a todos os ouvintes do programa Rádio Debate.
Vereador, eu sei que esse assunto ele é complexo, né, para entender, quando a gente fala de tributação, de alíquotas, mas eu fiz uma ilustração aqui no início do programa e eu queria entender basicamente o seguinte: onde é que a parte política pode atuar para que não haja essa movimentação no Supremo Tribunal Federal e a gente não perca os benefícios que tem?
Verdade, é um tema tanto quanto preocupante, porque eu vi parte do seu editorial e, como você bem colocou, nossa região ela tem um desenvolvimento ao longo dos últimos anos, mais precisamente aí dos 12 anos, fruto desses benefícios fiscais que tornaram nossa região competitiva, fez com que nosso preço ele fosse um preço atrativo. O fato é que a demora do parlamento brasileiro em discutir a chamada guerra fiscal, que são esses benefícios que os estados concedem para atrair desenvolvimento ou para atrair empresa, fez com que o Supremo Tribunal Federal tomasse as rédeas nesse sentido, e aí o ministro Gilmar Mendes propôs essa súmula vinculante. E ela vem tramitando no Supremo Tribunal Federal desde 2012, porém no início desse ano o Senado, temendo os efeitos que ela pode causar em todo o Brasil, ele pediu a suspensão, mas é um tema que volta agora a ser debatido. E do ponto de vista político, o que pode ser feito no mínimo são duas situações. A primeira, e aí o meu discurso de ontem, eu pedi à mesa da Câmara que enviasse já para os nossos representantes na esfera estadual e federal, é que a primeira é que a gente abra a discussão com o secretário da Fazenda de Pernambuco, tendo em vista que o CONFAES, que é o órgão que autoriza esses benefícios fiscais, ele é composto por todos os secretários de Fazenda dos estados, mais o ministro da Fazenda do governo federal, para que possa ser colocado em pauta e haja um convencimento do secretário da Fazenda de Pernambuco, aos demais secretários, de quanto essa região aqui precisa desse benefício, e assim o CONFAES aprove, o que tornaria regular essa situação que nós temos aqui. O outro força política que nós podemos tentar nesse sentido é justamente no projeto que já está tramitando também no Senado. É um projeto que visa anular os efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No entanto, esse projeto está parado e é por isso que nós vamos levar essa nossa preocupação aos deputados Bruno Araújo, Mendonça Filho, Ricardo Teobaldo, Eduardo da Fonte, que são os principais que foram votados aqui, bem como aos senadores Fernando Bezerra, Humberto Costa e Douglas Sintra, principalmente esses últimos, porque o projeto tramita no Senado, para que haja uma discussão com as entidades aqui de Pernambuco. É evidente que esse projeto ele tem um efeito em todo o Brasil, mas nós temos que observar o nosso estado, nós temos que observar a nossa região, e para que haja uma discussão de forma primeiro, a que esses efeitos do que foi concedido até agora eles não sejam retroativos, porque isso seria o maior desastre na história econômica dessa região, ter que pagar complementar benefícios fiscais que foram concedidos por meio de lei. E segundo, para que busque um mecanismo de mantermos esse benefício fiscal, porque é ele quem proporciona essa nossa competitividade, essa nossa capacidade de concorrer no mercado nacional com confecções.
Então, pelo que eu entendi, se o CEFAI, o CONFAES autorizar os incentivos que nós temos aqui, pode ser que essa súmula vinculante não tenha o efeito trágico que pode ter, né?
Verdade, porque a redação da súmula, ela diz o seguinte: qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício relativo ao ICMS concedido sem prévia aprovação do CONFAES. Ou seja, ele é inconstitucional, mas havendo essa aprovação do CONFAES, nós conseguiremos regularizar essa situação. O fato é que precisa de unanimidade nessa aprovação. É preciso uma articulação política forte com todos os estados para que não haja um só estado que ele seja contrário a esse benefício, que o estado de Pernambuco vem concedendo a cadeia têxtil. Essa aprovação ela tem que ser unânime. Caso nós consigamos convencer todos os secretários da Fazenda do país, mais o ministro da Fazenda, esse benefício nós poderemos continuar usufruindo dele. É por isso que, nesse momento, a união das forças políticas ela é mais do que importante, porque ela congrega, do ponto de vista partidário, não apenas aqueles que estão detendo o poder federal, mas, como pode-se observar, nos estados eles têm dirigentes de vários partidos, e nesse momento é preciso uma articulação política forte do ponto de vista nacional para que nós possamos conquistar, manter ainda essa conquista que nós temos aqui do ponto de vista tributário.
Luciano, caberia envolvimento do senador Armando Monteiro nessa história?
Sem sombra de dúvida, Nelima, até porque ele, como a pasta da qual ele ocupa hoje o desenvolvimento econômico, ele sabe como ninguém a importância de que a concessão desses benefícios desde 2003 ela trouxe para o estado de Pernambuco. Então, até aproveitando a menção que você fez ao senador e hoje ministro Armando Monteiro, eu vou pedir à Câmara também que encaminhe para o gabinete dele, porque ele também conhece essa realidade dessa região, não só de Santa Cruz, mas Caruaru, de Surubim, de Toritama, de todo o polo de competições, e o quanto nós precisamos para continuar desenvolvendo, para continuar competindo com o mercado nacional no quesito confecções desse benefício fiscal.
Tá certo então, vereador Luciano, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, né, a participação, um abraço a todos e bom final de semana.
8 horas e 38 minutos, é complexo, mas o assunto é mais sério do que se pensa, não é, Romenick?
Pois é, Ney, e como o vereador Luciano Bezerra bem falou aí, né, esse embate fiscal que está ocorrendo nos bastidores do Congresso pode nos prejudicar, sim, e é o momento, mais uma vez, de tentar mostrar força, né, o Luciano Bezerra, em seu discurso, pediu para que fosse retirado dos anais da casa esse discurso e enviado para os políticos que foram votados em Santa Cruz do Capibaribe para que os mesmos iniciem essa bandeira, que como o vereador Luciano bem falou, né, não vai adiantar apenas os nossos políticos, mas tem que ser uma unanimidade nos estados e na cobrança para esse embate fiscal. E aí eu também faço uma interrogação também do mundo, como eu venho de, como eu tinha acabado de comentar com você aqui fora do ar, né? O ministro Armando Monteiro, né? É necessário também que faz parte, principalmente dessa pasta, né? Para que entrem dentro dessa discussão. Né? Entre dentro dessa discussão. O ministro Armando Monteiro tem que olhar mais para a nossa sociedade, tem que olhar mais principalmente para o nosso polo, que, diga-se de passagem, foi um dos poucos polos que lhe deu uma vitória expressiva no estado de Pernambuco, na disputa do governo do estado, ao qual mesmo não teve êxito, né? E aí, hoje também aparecem críticas ao ministro Armando Monteiro sobre a UBE, né, que está para ser implantada aqui na região Nordeste, mas que, segundo informações, Pernambuco começa a perder força, né, devido principalmente, talvez até, na minha opinião, fazendo uma rápida análise, talvez até ao PSB não ficar aliado ao governo federal e sim ter pego uma postura mais independente, né? Aquela postura de cima do muro. E aí nós temos Fortaleza com uma cidade onde é governada pelo PT, né? Ter essa situação aí. Então o Armando Monteiro tem que se movimentar mais, principalmente pelo nosso estado, né? Tá certo que é um ministro federal, um ministro que tem que ver todo o Brasil, mas tem que puxar um pouquinho a sardinha também para o nosso estado. Essa é a minha visão. E eu estou vendo o ministro Armando Monteiro muito apagado, principalmente nas discussões do nosso polo de confecções. Sinceramente.
8 horas e 41 minutos. A todos, então, um grande abraço. A gente fica por aqui. Rominique, até segunda-feira.
Luciano lembrou ele, tá vendo? Então, um forte abraço a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
A todos um ótimo final de semana. Após o intervalo, o programa Rádio Debate continua. Silvio José e seus companheiros na hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Agora 8 horas e 49 minutos, 8h49, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, hoje sexta-feira, hoje 16 de outubro de 2015, estamos chegando, começando aqui pela sua Paulo FM, mais um programa, Rádio Debate, a sua segunda parte, a hora do debate, a partir de agora principalmente a política local em destaque. Aqui pela sua Polo FM. Na técnica de som, a Márcia Arantes. E aqui comigo, o Paulinho Coelho e o Leon de Souza, do meu lado esquerdo. Meu lado direito tem Natália Arruda, pode escrever meu rei. E também o Ralph Lagos. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. É um problema, né, que pode vir para Santa Cruz do Capibaribe. Foi discutido aqui na primeira parte. Eu quero trazer de novo aqui, porque eu acho que, mais uma vez, todos os lados políticos têm que se unir. Porque Santa Cruz do Capibaribe, de novo, né, está aí com uma situação futura incerta. A gente não sabe como é que vai ser o futuro de Santa Cruz. Resumindo aqui, né, o Ney até tentou ser bem didático para explicar essa questão, Luciano Bezerra. Ontem teve uma dificuldade tremenda de passar o problema que é. Na realidade é o seguinte, o que tem de isenção de imposto para Santa Cruz pode cair, né? O que tem de isenção de imposto para Santa Cruz pode cair. Então, resumindo, caindo a isenção de imposto, nosso produto vai ficar mais caro. Se vai ficar mais caro, a gente já está com dificuldade de atrair cliente. Então, se o produto ficar mais caro, evidentemente que a gente vai perder cliente. Então, é isso aí, né?
No seu discurso, o vereador mostrou a sua preocupação, segundo ele, de uma guerra fiscal que está ocorrendo nos bastidores. Segundo Luciano, Santa Cruz e demais cidades do Polo de Convenções podem ser prejudicadas graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode cancelar benefícios fiscais que, segundo eles, seriam de forma inconstitucional. Caso esse projeto de súmula vinculante 69 discutido no STF, que considera constitucional todos os benefícios fiscais que foram concedidos sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, entre em vigor, benefícios com alíquotas diferenciadas para o setor de tecidos que existem desde 2003 podem ser revogados, disse Luciano. Precisamos procurar todos que foram eleitos daqui e também as entidades para que levem esse problema para Brasília. Estamos há 12 anos usufruindo desses benefícios e essa falta gerará desemprego. Luciano destacou que a questão seja levada para os deputados federais, estaduais e os senadores e aos senadores que foram eleitos e votados no município de Santa Cruz do Capibari. Então, alerta que Luciano Bezerra fez, a preocupação dele, né? E eu acho que esse é o momento de unidade, né? Unidade, né? Eu acho que agora, mais uma vez, o que Santa Cruz, o que os políticos têm que ver, o partido é Santa Cruz do Capibaribe, né? A cor é a cor da nossa bandeira, né? Não tem A, não tem B, não tem vermelho, nem tem azul. Eu acho que é um momento de a gente começar, todos os vereadores, todas as lideranças, as entidades, fazer aquela corrente positiva e cobrar lá em Brasília dos nossos representantes que comecem a pensar algo, né? Porque se for o STF que decida, né, fazer o quê? Então procurar uma solução. Procurar algo. Temos um ministro hoje também que é votado aqui em Santa Cruz quando senador, né, se diz amigo de Santa Cruz do Capibaribe, né, um ministro de uma área que tem tudo a ver também, né? Então eu acho que está na hora dessa unidade, né? Dessa unidade, né? Juntar todas as entidades aqui de Santa Cruz, juntar todos os lados, vereadores das duas bancadas, prefeito, deputado estadual, os deputados, né, que foram votados aqui em Santa Cruz, no caso Ricardo Teobaldo, senador Humberto Costa, né, o Bruno Araújo, Mendonça Filho, enfim, todos, eu acho que tem que forçar a barra, porque nós não podemos, o futuro é incerto, repito, porque se isso quer, o Luciano tem uma dificuldade tremenda para passar isso aí, mas o resumo é isso aí, né, são incentivos fiscais que a gente está usufruindo desde 2003, se isso cair, né, se o STF de repente determinar, não, isso não pode acontecer mais, então nossos produtos vão encarecer. Resumindo, nossos produtos vão encarecer. Então, se a gente vende hoje calcinhas, como temos vendido aí, calcinha cueca por 60, 70 centavos, a gente não vai conseguir mais esse preço, né? Camisas que tem 4 por 10 ainda, não sei se existe isso, não vai ter como vender mais por esse preço aí. Se a gente já tem, né? Quando o dólar baixa, o produto chinês entra competindo de igual para igual, até com preço mais baixo, então a gente vai estar com preço mais alto do que já praticamos aqui. Então é preocupante, porque o que nós temos hoje é qualidade e preço competitivo. Se isso ocorrer, vai ser uma quebradeira geral em Santa Cruz do Capibaribe. A gente não quer isso. Então, se você, né, de repente, é apaixonado, partidário, por um lado, esqueça isso. Santa Cruz é que tem seu foco. Santa Cruz é que tem seu partido. A nossa paixão tem que ser Santa Cruz do Capibaribe. Então, que todos deem as mãos, todos deem as mãos, tá bom? Procurem Luciano, procure se inteirar dessa questão com Luciano Bezerra para que a gente possa forçar a barra lá em Brasília. O STF determinou, então, que se encontre uma solução, se encontre uma outra forma de incentivar os nossos produtos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Diga, Natália.
Olha, Silvio, ontem eu tive a felicidade, porque foi uma felicidade mesmo, eu acessar o blog e ver o discurso do vereador Luciano Bezerra. Santa Cruz do Capibaribe hoje tem umas associações que são voltadas mesmo para Santa Cruz do Capibaribe. Eu peço aos vereadores de todas as alas, não é? Da ala de situação, de oposição, para se juntarem, né? Eu quero me colocar à disposição, que eu sou um amigo número um, aí eu digo assim, eu tenho um amigo que é Armando Monteiro, eu ligo para ele a hora que eu quero, eu converso com ele a hora que eu quero, que ele pode também nos reforçar os vereadores devem, todos eles, fazer um requerimento ou uma convocação pedindo que ele venha a Santa Cruz do Capibaribe para discutir com os empresários, com os microempresários, com os contadores na Câmara. Nós só temos Armando Monteiro, não. Nós temos também Humberto Costa, que fica muito distante de Santa Cruz, mas ele teve muito voto aqui também, que é o líder da presidente Dilma. E temos outros e outros deputados que foram votados aqui em Santa Cruz do Capibaribe para nos defender, né? Em termos do Eduardo da Fonte, o
Bruno Araújo, Mendonça Filho,
enfim, quem todo teve? Esse pessoal.
A bancada que é votada exatamente aqui pelos vereadores, esse pessoal, os deputados são votados pelos evangélicos aqui.
Exatamente, esse pessoal, os vereadores, tem que convocar para nós partirmos daqui forte, viu? Então, Luciano Bezerra, você está de parabéns. Eu sempre gostei do Luciano Bezerra, porque às vezes a gente faz crítica a Luciano Bezerra e ele não retribui com ignorância, não. Ele entra no ar, discute o problema com a gente, ele é um cara que está sempre ligado aqui no Rádio Debate. Nós queremos o bem de Santa Cruz do Capibaribe. Nós aqui queremos defender o nosso povo. Você, Luciano Bezerra, convoca os vereadores também da oposição, todos juntos, que a hora é essa, de nós mostrarmos força à Santa Cruz do Capibaribe e à nossa população e aos políticos, que nós estamos de olho nele.
Você lembra a questão do lixo hospitalar, né? Eu sempre gosto de voltar àquele período, né? De superação, que foi um período que realmente tivemos uma unidade muito grande ali. Ali foi espetacular, né? Você vê de um lado Edson Vieira, ainda deputado, do outro lado Toninho do Pará, o governador, né? Eu lembro de Diogo estava no Japão, se não me falha a memória, acho que era no Japão, né? E de lá entrou no ar, ligou para Eduardo Campos, governador na época. Eduardo Campos imediatamente ligou para aqui, recebeu todas as entidades e os representantes de Santa Cruz, tirou aquela foto com aquela camisa, vestindo a camisa do Polo de Convecções. Aquela unidade é que fez com que a gente superasse aquele momento. Se não tivesse havido a unidade, se o ego de cada um tivesse prevalecido, talvez nós não tivéssemos superado aquele momento, não, viu? Se o ego de cada um, não, eu que vou aparecer, né? O ego tivesse se sobressaído naquele momento, nós não teríamos superado aquele momento que foi grave, aquele do lixo hospitalar. Mas aquela unidade é que fez com que a gente superasse, saísse mais forte, inclusive. Que muita gente esperava que depois da crise houvesse uma queda, houve aumento. Muita gente começou a conhecer a gente. A partir dali, muitas regiões e muitas pessoas de outras cidades e estados que não conheciam, a partir daquele estardalhaço que a imprensa pernambucana fez, né? Aí nós fomos começar a ser conhecidos nacionalmente mesmo. Né? Podemos dizer, a partir daquele momento nós começamos a ser reconhecidos como um polo de confecções. Então, foi a unidade que fez com que nós superássemos aquele momento de crise. E está chegando mais um aí, espero que não, mas tudo indica que mais um momento difícil está se aproximando aí, precisamos de unidade, hein, Soleone?
Olha, foi um momento histórico, né, em nossa cidade, quando nós vimos de fato a união de todas as forças. Quando você coloca de lado questões partidárias, que aí se discute no momento eleitoral, que eu acho que é o que deve ocorrer sempre, questões partidárias, a gente discute, a gente diz de que partido é, de qual partido a gente não é, no momento da eleição. Num momento desse, a necessidade é de união, a necessidade é de fato os políticos demonstrarem força se unindo um ao outro num bem comum. E o bem comum é o quê? É o bem-estar de nossa cidade. Se de fato os políticos fizerem isso, quem ganha é a cidade. Isso é o que a gente espera, que eles assim o façam. Porque isso abordado pelo Luciano Bezerra, esse tema discutido, é um tema muito grave. Porque isso aqui a gente já discute muito, porque nós vivemos unicamente da nossa confecção. Nós não temos uma outra atividade econômica, como já foi bem dito aqui inúmeras vezes, que não seja essa. E se essa for prejudicada, meu amigo, tudo é prejudicado. É prejudicada a empregada doméstica, é prejudicado o borracheiro, é prejudicado o vigia noturno da frente da sua casa, porque a nossa economia gira em torno da confecção. Se a gente não vai bem na confecção, a gente vai cortar essas coisas. A gente pode ter que cortar empregado doméstico, a gente pode ter que cortar o vigia da rua, não pagar mais, uma série de coisas. Então, a importância é muito grande de deixar o ego de lado nesse momento, deixar a paixão partidária, né? Deixar isso de lado e vamos em foco em busca de Santa Cruz. O objetivo é o quê? É mostrar que Santa Cruz precisa desses incentivos. Então, se pelo próprio Supremo, se for visto como ilegal, então se criar leis adequadas para o nosso polo, para isso você lembrou muito bem, nós temos dois senadores que podem nos ajudar, o Armando Monteiro, hoje como ministro, mais o Humberto Costa também, o Douglas Sintra, né, que está na vaga do Armando Monteiro, o Fernando Bezerra Coelho, que uhum. conhece a nossa realidade também, os deputados federais, que muitos deles só vêm buscar voto, está mais do que na hora deles também trazer algo positivo nessa questão da nossa economia. Então eu acho que está de parabéns o vereador Luciano por mais uma vez suscitar essa discussão, mas que isso envolva agora todos. Olha, nós já temos um trabalho excelente pelas instituições. O que o CDL tem feito nessa cidade, o que a ASCAP, o que o Modo Assento tem feito. Então vamos juntar todo mundo, vamos juntar os políticos, vamos juntar quem tem mandato, quem não tem mandato.
Também.
Vamos juntar a sociedade civil organizada e vamos em busca, de fato, de uma solução concreta. Aí, meu amigo, a paixão política, o amor vermelho, o amor azul, a gente discute no período eleitoral em 2016. Agora, o momento mais importante é esse, é o amor a Santa Cruz.
Bom, 9:03, a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, o Ralf também, o Paulinho Coelho, né, vão falar a respeito desse tema, evidentemente nessa linha também, né? Porque eu acho que todos nós, né, nos preocupamos com Santa Cruz do Capibaribe e quem se preocupa com a nossa cidade, inclusive o Antônio da Feira, através do WhatsApp, ele está dizendo aqui também que Toritama também tem que estar preocupado, Taquaritinga, evidente, é todo o polo de confecções que será atingido caso, né, esse incentivo fiscal que nós estamos utilizando, quer dizer, que estamos sendo beneficiados com ele desde o ano 2003, caso ele caia, né? Então não é apenas Santa Cruz, né? Santa Cruz abala toda uma região, né? Porque todo esse entorno aqui vive, né, de Santa Cruz do Capibaribe, vive dependendo dessa economia. E a gente então tem que ficar atento, porque STF derrubando, nós temos que encontrar outras formas de incentivo aqui para a nossa região. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9:11, 9:11, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do supermercado Alírio Tibúcio. Continua aí a promoção PIG Alírio Tibúcio, na compra de 5 produtos diferentes a PIG. Pode ser produtos da marca Ariel, fraldas Pampers, Presto Barba, aparelho Probac, Pantene, absorvente Always. Você concorre a R$5.000, são 5 cheques, 5 vale compras, ou 5... 5 cheques, né, no valor de R$1.000 para você fazer compra, tá? O sorteio acontece em dezembro. Essa promoção é válida para as duas lojas do supermercado Alírio Tibúcio, Santo Agostinho e também centro da cidade. Aproveite no Alírio Tibúcio, tem o açougue mais completo. A quitanda é preço e qualidade da roça, de domingo a domingo, direto para sua mesa. Tomate, a partir de R$0,99, na compra de 2 cocas, 2 litros, você ganha uma Fanta de 1,5 litro. Tem iogurte Nestlé, garrafa, 200 ml, por R$0,99. Iogurte Chandela, unidade, por R$0,99. Macarrão Pilafino, R$1,39. Leite em pó ideal, R$2,49. Creme craque Pilar, por apenas R$1,78. Fubá Novo Milho, R$0,59. Whisky Títeres, R$29,90. E aguardem a terceira loja, supermercado Alírio Tibúcio. Bom, a gente volta com essa pauta mais uma vez preocupante aqui para Santa Cruz do Capibaribe. E o objetivo nosso aqui é alertar os nossos representantes, alertar toda a classe política de Santa Cruz e as entidades para se unirem a partir de agora, né, para buscar a chamada, forçar a barra para buscar uma solução, né, caso isso realmente aconteça, desse incentivo fiscal cair. Eu repito, caindo, aumenta o nosso produto, o nosso custo de produção, evidentemente que vai aumentar, e o produto final também aumenta o preço, ou seja, é mais dificuldade de colocar o nosso produto no mercado. Paulinho Coelho.
Tem que lembrar, né, do objetivo que existe nesses incentivos fiscais, né? E isso, a gente lembra disso pensando na origem da raiz da nossa economia. Se a gente pensar que lá há 50, 60, 70 anos atrás, se pensou em começar um tipo de indústria diferente pelas características nossas aqui, e que isso deu certo, isso manteve o nosso povo, e que agora nós continuamos numa região seca, nós continuamos numa região com dificuldade de produção, e nós criamos e conseguimos uma cadeia produtiva num produto específico que precisa ser protegida. Uhum. Né? Como o Leone bem colocou, isso sustenta toda a economia da nossa cidade. Todo o nosso... tudo que é baseado na economia de serviços, né, de entretenimento, tudo aqui está preso à indústria da confecção.
Porque muita gente às vezes entende o seguinte, que não fabrico confecção, então estou bem. Se você não fabrica, mas você vive indiretamente daquilo, né?
Pois é.
Daquilo, né? A gente que trabalha em comunicação, né? A gente vende em publicidade. Se a loja não vende, se a loja não tem condição de investir em publicidade, não vai anunciar. Então, todo mundo sofre, né? Todo mundo vai sofrer.
Todo mundo que é prestador de serviço recebe de alguém que fabrica alguma coisa em Santa Cruz. E o que acontece é que não é... Pode parecer que é um privilégio do nosso município, né, ou da nossa região, de ter incentivos fiscais. Mas não é um privilégio, é uma necessidade. Né? A gente tem que buscar o equilíbrio. Né? Então, se a gente aqui perde a questão do incentivo fiscal, se a gente perde a questão do benefício, em que essa economia vai se sustentar? E aí a gente começa a andar para trás. A formalização que vem avançando, ela vai começar a diminuir. As pessoas voltam para a informalidade, elas deixam de contribuir, o município e o estado deixam de arrecadar. Isso gera um problema que gerava antigamente. Agora a gente discute, Natália, a gente discute agora a questão do investimento estadual, justamente porque a cidade de Santa Cruz contribui muito com o estado. E a gente não pode correr o risco de andar para trás. Né? Pode falar.
Bate. Mesmo a pessoa indo para a informalidade, aí é que vai pagar imposto. Porque as firmas grandes vão aderir a esse imposto mais alto. Aí o cara compra, aonde comprar o tecido para fazer a confecção, naturalmente sai mais caro. Aí o cara também está pagando um imposto mais caro mesmo na informalidade. Obrigado.
Então, para que se mantenha um equilíbrio, né, a gente precisa ter, nesse caso é equidade, né? Dar um benefício de acordo com as características da nossa economia aqui. Não dá para comparar. Santa Cruz hoje produz 18% da confecção no Brasil. A gente consegue se comparar em termos de números com mercados como São Paulo, né, como os grandes centros do país. Sendo uma cidade ainda pequena, com 100 mil habitantes, e toda essa região nossa se consolidou em cima disso. Né? Como vocês bem colocaram, Silvio e Leone, o que precisa agora de verdade é uma união. Existem pautas que são pautas de disputa política. Isso é inegável. A política é feita de disputa.
Agora, nesse momento,
essa pauta não é
disputa. Essa pauta não é disputa política. É Santa Cruz.
Contrário.
É Santa Cruz que está em...
Eu queria parabenizar, Luciano. Né? A gente muitas vezes critica a nossa Câmara. E a gente tem vereadores muito bons que muitas vezes viram as costas para suas características que poderiam contribuir para praticar a politicagem. Mas Luciano é um cara que é um grande legalista. E ele serve de referência, inclusive, para a oposição, muitas vezes. Né, porque ele conhece justamente essa questão do trato legal, né, é especialista na área.
Contabilista, né?
Isso, não, e advogado também.
É advogado,
é jurista, verdade. É especializado. Uhum. E se mostra muito solícito essas questões. Eu tenho certeza que indo nessa direção e com esse pensamento, né, na fala de Luciano, ele citou Ricardo Teobaldo, né, que era o candidato da oposição, ele citou Armando Monteiro, ele citou Douglas Sintra, e isso é importante, a gente ter consciência que a gente precisa justamente, né, a gente estava falando sobre isso ontem, na questão da parada das prefeituras, né, chega um momento que é preciso todo mundo se unir em torno de uma pauta, porque é uma pauta comum a todos, né? Não é uma coisa que vai prejudicar situação, oposição, que daqui a pouco pode mudar esse jogo, né? Pode mudar as peças, mas a cidade, a nossa cidade, a nossa região, né? A nossa economia é que é o importante.
Os partidos passam,
as nossas, né, pessoas é que são importantes.
As lideranças passam e a cidade fica, então, exatamente, a gente tem que preservá-la. É, na linha, o vereador Fernando Aragão, que entra também nesse debate, pois não, Fernando, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os debatedores aí. É um prazer imenso estar escutando até Paulinho, né, aqui pela primeira vez que a gente não tinha tido oportunidade de escutá-lo. Mas eu entrei, Silvio, justamente para dizer da nossa preocupação ontem com o discurso de Luciano, que, diga-se de passagem, eu endosso todas as palavras de Paulinho quanto à capacidade, né, que o Luciano tem, e até como contador e advogado e tudo que ele é, que traz um tema desse preocupante para a nossa região, não só Santa Cruz do Capibaribe, mas todo o polo de confecções, e dizer o seguinte, que nós temos, né, esse bom entrosamento com o senador Humberto Costa, com o próprio Armando Monteiro, né, o Teobaldo, que agora também está dentro desse contexto, e eu me coloco à disposição, viu, Silvio, tanto das entidades como das emissoras de rádio, de um modo geral, do meio de comunicação, e também de todos os vereadores, prefeitos, para que a gente, de fato, possa fazer um movimento grande, né, para que a gente veja a solução mais adequada que a gente pode buscar para esse caso. Então fica aqui a nossa grande preocupação nesse sentido e nos colocando toda a bancada como líder, né, que sou da bancada de oposição, fica aí à disposição para que a gente possa sentar, para que a gente possa discutir e, de fato, fazer um encaminhamento para todos os que foram votados aqui em Santa Cruz e até os que não foram, porque se a gente for buscar aqui todos os deputados, tanto estaduais como federais, de estado de Pernambuco, eles têm que, de fato, olhar que Santa Cruz do Capibaribe, o polo de confecções, não é só a questão de quem votou aqui, é uma questão para Pernambuco. Santa Cruz hoje, junto com o polo, ele representa, e já foi dito aí, 18%. Da confecção do Brasil. Então, é um polo importante e que todos nós devemos arregaçar a manga e participar efetivamente desse trabalho para que a gente tenha êxito e não deixe que esse benefício que a gente vem tendo, ele saia e a gente, sem a gente fazer uma luta, sem a gente fazer um trabalho em cima disso. Então, eu quero deixar a gente à disposição qualquer coisa para a gente entrar em contato com todos os dois senadores, com o deputado Teobaldo, enfim, todos os que participaram aqui de Santa Cruz do Capibaribe, da fonte, né, para que a gente possa, de fato, fazer esse trabalho em prol da nossa terra. Viu, senhor?
Pois é, inclusive, eu já até pedi ao senhor aqui que, já de imediato, antes mesmo que entidades lhe procurem tudo, mas que o senhor já entre em contato com, e já mostre, já demonstre que está existindo essa preocupação aqui em Santa Cruz, né, que repasse para o Armando, repasse para Humberto, repasse para Teobaldo, enfim, já a nossa preocupação, já repasse para eles que eles procurem algo aqui, né, assim que, sei lá, entidades ou os demais procurarem aqui, o senhor já tem até alguma informação a respeito. Seria interessante já que cada um se movimentasse, né?
Exato. Eu vou me inteirar mais de Luciano, já que essa questão está no Supremo Tribunal, né? Então a gente vai ter que ter, de fato, o embasamento do que está acontecendo para repassar para todos, né, o que está e o que eles podem, de fato, ir elaborando e fazendo para que a gente tenha uma contrapartida já nesse sentido. Pode ter certeza, Silvio, que se não hoje, porque hoje, infelizmente, muitos deputados já estão viajando e aí fica difícil o contato, mas eu devo procurar Luciano hoje ou esse final de semana para que a gente possa ter uma conversa melhor, que eu possa me inteirar mais do problema para que a gente possa levar para a todos, inclusive se for o caso, como eles vêm para Pernambuco e até Recife, tentar uma conversa aproximada com eles e tentar fazer o encaminhamento do que for necessário, ok?
Ok, obrigado então.
Muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão aí de poder entrar nesse debate e dizer que a gente está de portas abertas para poder trabalhar em prol desse polo de confecções. Um abraço a todos, que Deus nos proteja.
Tá bom, um abraço então, vereador Fernando Aragão. Diga, Paulinho. Tem alguma informação? Intervalo agora, o Ralf, rapidinho aqui, dá para... É? Pois é, o Ralf, inclusive, pronto, o Fernando entrou líder de um lado, né? A gente espera essa movimentação também de todos, né? Repetimos aqui, o que está em jogo é Santa Cruz do Capibaribe, não é um grupo político, mas é a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Então, se a gente ama essa cidade, se a gente tem paixão por essa cidade, se a gente vive, né? É uma cidade mãe que realmente abraça. Quantas pessoas, né, que chegaram aqui, né, e conseguiram, né, conseguiram seus bens materiais aqui, porque é uma mãe realmente. Então a gente não pode deixar, né, que essa mãe adoeça. A gente tem que cuidar dela, cuidar bem dela. Então quando chega no momento desse, nós temos que realmente nos unir, né, todas as tendências políticas, porque a cor que está em jogo é a cor da nossa bandeira e não o vermelho e o azul. Pois não, Ralf?
Olha, Silvio, bom dia primeiro a você, bom dia Paulinho Coelho, Leone, Natália Arruda, Neto, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Silvio, essa é a importância de Santa Cruz eleger um vereador que tem a capacidade de nos colocar uma situação importante.
Porque isso aqui estava passando nos bastidores, viu? O Luciano é quem trouxe isso aqui à tona. De repente nós íamos ser pegos aí de calças curtas.
Exatamente. Então o vereador Luciano, com a capacidade que já foi dita aqui por todos, né, eu só endosso essa capacidade que o Luciano tem como um bom contador, um vencedor na sua carreira como contador, né, tem um futuro promissor como advogado também, e como político ele está ajudando a nossa cidade, e isso aqui é uma ajuda, Silvio, é irrecompensável. Porque, às vezes, a gente fica esperando sempre do político uma grande obra, não é? E isso aqui, Natália, é mais importante do que uma grande obra. Muito nos bom. Despertar para isso, Luciano Bezerra, é mais importante do que uma grande obra. Eu só vou além do que foi dito aqui, quanto à questão dos políticos. Porque, segundo o que foi levantado pelo competente secretário de Indústria e Comércio, Bruno Bezerra, Santa Cruz gera entre 260 e 280 mil empregos. Quer dizer, não se restringe à nossa região. Santa Cruz abrange uma região muito grande, inclusive a Paraíba. Então, nós temos que nos articular também com deputados da Paraíba, né? Também com deputados de outros estados que compram em Santa Cruz, e temos que ter esse poder nesse momento de articulação. Assim como tivemos naquele momento o poder de articulação na questão do lixo hospitalar, agora é tão necessário quanto. Silvio José, então, parabéns o vereador Luciano, parabéns porque você com uma atitude como essa consegue levar para que todos façam uma reflexão, e aí como já foi dito aqui, esquecendo os dois lados políticos e fazendo o que tem que ser feito, olhando primeiro para a nossa cidade. A nossa cidade, a nossa bandeira, as três cores de Santa Cruz, azul, verde e branca, são o mais importante que nós temos. Então, parabéns de novo, vereador Luciano.
Olha, hoje continua a festa de Santa Teresa d'Ávila. Continua a festa de Santa Teresa d'Ávila. Reza do terço sete da noite. A missa hoje será presidida pelo padre Luiz Eduardo. Pelo padre Luiz Eduardo hoje, tá? Então todo mundo aí convidado para mais uma noite da festa de Santa Teresa d'Ávila. No Momento Cultural hoje, Banda Javeiré. Todo mundo aí convidado. Olha, um outro assunto que chega aqui. O Alan, né, o presidente do Moda Center, ele postou no seu Face uma conversa que teve com os técnicos do DENIT. Ele fez colocou essa nota e postou, e a gente trouxe aqui. Cobrança aos representantes aliados do governo federal em Santa Cruz e no Polo de Convecções. Nesse momento, o projeto do chamado trecho remanescente da BR-104. Toritama Ponte Açúcar está no Departamento de Construção do DENIT em Brasília. O projeto entregue há vários dias pelo DER está por ser analisado pelo corpo técnico para receber o parecer e ser devolvido ao governo do estado de Pernambuco. Em conversa hoje, 15, no caso, Alan conversou ontem com um dos responsáveis pelo departamento, Diogo Saliba, o mesmo me informou que não existe previsão para o término de apreciação do projeto. essa análise não tem previsão para quando que vai terminar. Nesse momento, precisamos que principalmente os políticos que tiveram votos no polo de convenções de Pernambuco cobrem agilidade. Conversei com vários políticos de nossa cidade pedindo essa pressão, porém, a mesma ainda não chegou a Brasília. Sabemos que tudo é decisão política. Se o senador Humberto Costa disse que tem dinheiro alocado para iniciar a obra e o DR diz que tem projeto, o que está faltando para a mesma sair do papel? O povo precisa de uma resposta, até porque tivemos uma audiência pública em nossa cidade, onde foram feitas várias promessas. Então, o Alan tomou cuidado de procurar saber como é que está esse projeto da duplicação da BR-104, esse trecho que chama trecho remanescente, Toritama Pão de Açúcar, né? E diz que está, né, com o corpo técnico do DENIT, está sendo analisado, né, pelo Departamento de Construção do DENIT, né, o projeto entregue há vários dias pelo DR, está por ser analisado pelo corpo técnico para receber o parecer e ser devolvido ao governo do estado. Só que, segundo o que passou, né, o Diogo Saliba para o Alan, é que está sendo analisado, mas não tem prazo para ser para o término dessa análise. Ou seja, pode demorar uma eternidade para essa análise. Então, o que vale, o que precisa é justamente uma pressão. Então, ele está cobrando, né, o Alan está cobrando aqui, né, dos aliados do governo federal, de representantes do governo federal, que pressionem, porque para essa análise o que precisa mesmo é uma pressão política, né? Se quiserem, dentro de 24 horas está pronto, né? Para analisar, né? Dentro de pouco tempo, se houver pressão política, dentro de pouco tempo. Se não houver pressão política, pode passar aí, né, uma eternidade eles fazendo toda essa análise, né? Então, vale aí para o grupo, dessa vez o grupo de oposição, né, que tem à frente o Fernando, Ernesto Maia, Carlinhos da Coab, Diomedes Brito, principalmente Diomedes Diomedes, que é do PT, né? Diomedes, que é do PT, e Fernando, que fez aquele contato com Humberto Costa e trouxe-o aqui para aquela audiência pública. Então, principalmente que cobrem de Humberto, que cobre lá em Brasília agilidade para que a gente não tenha, né? Que saia do papel, né? Para que saia do papel, né? Sim.
Se for para esperar pelo senador Humberto Costa, sinceramente, está difícil. Eu acho que os políticos de Santa Cruz têm que ir a Brasília procurar outras lideranças, Natália, que o represento, porque, sinceramente, Humberto Costa não representa ninguém aqui, não, cara. Humberto Costa é um cara que vem aqui para uma audiência, depois vai embora, fica sem dar satisfação nenhuma. A satisfação de Humberto é zero. Então, o que os políticos têm que fazer é procurar outra liderança que o represente. O Armando Monteiro, depois que ele já não vinha bem com Santa Cruz. Primeiro ele era o amigo de Santa Cruz. Depois ele intrigou-se. Agora ele não quer nem ver Santa Cruz, depois que virou ministro. Então, o que tem que se fazer é, se essa turma não quer representar, procurar novas lideranças em Brasília, porque assim não tem condição.
Bom, 9h39, voltando àquele tema inicial do programa, que é a nossa preocupação com o futuro da nossa economia, na linha, prefeito Edson Vieira. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes da Rádio Polo, é um prazer falar com todos vocês. Realmente, eu tinha já falado com o Luciano, ele tinha comentado comigo essa questão da... Alô? Alô?
O senhor está no ar. Oi? Oi, o senhor está no ar, pode falar.
O Luciano tinha falado comigo essa questão de incentivo fiscal que o Supremo Tribunal, junto com a Corte em Brasília, estava querendo acabar com esses benefícios, haja visto que não tinha, se não me falha a memória, passado pelo CONFAS, se não me falha a memória. É preocupante porque a nossa região, especialmente o espólio de confecção, vive desses incentivos fiscais, onde é uma região que não gera desemprego, é uma região próspera que oferta e que é exemplo para muitas regiões do país. Haja visto que nós recebemos aqui muitas pessoas do norte, do sul, que vêm aqui crescer a nossa economia. E a gente fica preocupado com isso. Já tive contato com o vereador Luciano Bezerra. É importante que os outros entrem em contato também com suas bancadas federais. Já haja visto que é um problema da região, e que possa haver uma mobilização e cobrar dos nossos representantes em Brasília, especialmente de quem faz parte da base do governo federal, que dê uma resposta positiva para a sociedade. haja visto que isso vai depender muito do empenho, da acessibilidade do governo federal para que esse incentivo não caia e se brigue junto a todos os órgãos federais para que esse benefício para a região não seja possível. Haja visto a crise econômica que passa, o que muitos às vezes não querem enxergar ou querem colocar a culpa no poder público do município, falando de que não tem um planejamento, que não é verdade. Na hora em que você tem queda de receita, seu percentual de folha aumenta por conta disso. Na hora em que há incremento de folha, incremento de receita, o seu percentual baixa, mas ninguém fala disso. Haja visto que esse mês o meu FPM, que era 3 milhões de mês, a gente só vai receber 1 milhão e 900. Não tem planejamento do mundo que dê jeito. Então, essa é a questão. Essa é a verdade, que o país economicamente passa por uma dificuldade. E quando vem mais uma dessa, a gente fica a mercê e vê que realmente o Nordeste, e especialmente esse nosso polo de confecção, vai passar por grandes dificuldades. É preciso que quem tem acesso ao senador Humberto Costa, haja visto que ele veio aqui naquela audiência da água e que ficou uns 20 minutos, que ele possa dar uma resposta positiva. Não trouxeram Humberto, não ia para o PT, não ia se filiar ao PT, não tinha o PT como referência. Então a gente espera que faça isso também, que use esse poder junto ao Partido dos Trabalhadores, da qual Humberto é sua liderança maior, que use essa influência junto ao senador e hoje ministro do Desenvolvimento Econômico, o senador Armando Monteiro, que possa interagir sobre essa problemática, que vai, não vai prejudicar só Santa Cruz, vai prejudicar Pernambuco e em especial o polo de confecção, que tem esses incentivos que são importantes para a produção da cadeia têxtil de Santa Cruz do Caparibe, do Norte, do Nordeste, porque somos referência. Então, é preocupante, né? Já me coloquei à disposição e estamos estudando o caso com o vereador Luciano Bezerra, que é expert no assunto, né? Que entende bem do assunto, domina bem essa pauta, para que a gente possa também levar ao deputado federal Bruno Araújo, que é bem relacionado em Brasília, faz uma oposição ao governo federal, mas uma oposição que ele tem um conhecimento, não faz a oposição do quanto pior, melhor, uma oposição clara, e de que a gente possa também, junto ao governo do estado, né, ao governador Paulo Câmara e ao senador Fernando Bezerra Coelho, repassar e pedir o apoio para que a gente possa encontrar um denominador comum e que esses benefícios fiscais possam voltar para a nossa região.
Pois é, prefeito, inclusive que a gente, desde o começo que a gente está discutindo aqui, e pedindo justamente essa unidade, né, que se esqueça justamente um lado, se esqueça outro, né, o senhor prefeito um lado, tem vereadores que fazem oposição, tem a bancada, inclusive, que é votada pelos evangélicos aqui, que vem tempos em tempos aqui pedir votos, então que haja...
Cada que é votada pelos evangélicos, que vem aqui de 4 em 4 anos
buscar voto. Pois é, então que todos se unam nesse momento, porque o que a gente está preocupado é o seguinte, que está no STF, inclusive a gente mais uma vez quer parabenizar o Luciano, porque estava na Sudim, no STF lá, né, discutindo essa questão, se cair, então não tem se o que fazer, não se cumprir mesmo. O que a gente está pedindo é justamente essa unidade do senhor a oposição com os seus, que os dois lados se unam para que a gente encontre uma saída, né? Encontre uma outra solução, porque se o STF determinar, babau, a gente não tem o que fazer, não ser realmente cumprir, porque vai vir mesmo com esse aumento dessas tarifas, e aí a gente não tem o que fazer. Então, o que a gente está pedindo é justamente isso, a unidade sua, né? Que o senhor como gestor do município, né? Que a oposição, os vereadores fazem parte da bancada de oposição, esteja unida com o senhor, unido com eles, os seus deputados, os deputados fazem parte do outro lado e as entidades, para que a gente encontre uma solução e esqueça a questão política, né?
Exatamente, eu espero que sempre, é bom que ressaltar que eu sempre estive ao lado de qualquer movimento, seja ele movimento de entidades, de qualquer classe social, sempre o prefeito, o deputado Edson Vieira, o prefeito Edson Vieira, o vereador Edson Vieira, sempre esteve ao lado. Nunca eu cheguei e disse que um movimento popular, um movimento de entidade, era para trazer coisas erradas ou que queria, estava aproveitando para tirar proveito do poder público. Não, eu sempre estive ao lado e vou continuar apoiando, porque entendo que são movimentos que engrandecem, que são movimentos que ajudam o poder público e que a gente interage. E eu tenho certeza disso. Que dera que me coloque à disposição, nunca me furtei de conversar com ninguém, sempre tive um governo aberto, fui uma pessoa aberta e vou continuar sendo desse jeito. Espero que a oposição aqui em Santa Cruz de Capari também tenha esse mesmo pensamento. Haja visto que estamos com quase 2 anos e 10 meses de governo e o que temos visto é uma oposição diferente aqui em Santa Cruz de Capari quando não venha esse cima da unidade para o benefício de Santa Cruz de Capari. Mas tenho certeza disso, que nós estamos atentos e vamos buscar sempre o entendimento para que a gente possa dar uma resposta positiva à sociedade. E é isso que a gente espera que os demais parlamentares façam. Da parte da prefeitura, nós estamos totalmente abertos, porque entendemos que esse é o entendimento para o bem da coletividade.
É, deixa eu fazer o mesmo pedido que eu fiz ao vereador Fernando Aragão assim que ele entrou aqui, né? Ele também falou também nesse sentido, que estava à disposição e que o que dependesse dele também, da sua bancada, estaria à disposição para se unir. Até pedi a ele, eu disse, então foi o seguinte, já tome a iniciativa, ligue para as lideranças que o senhor tem conhecimento, né? Já passe o problema para que futuramente possa assim, traçar algum plano. Então deixa eu pedir ao senhor também que antecipe também, né? Igual pedi a Fernando, estou pedindo ao senhor que se antecipe também, que procure as suas, os seus representantes lá em Brasília, passe esse problema também. O senhor tem o Luciano, né, que é uma pessoa aliada sua, aliado seu, que tem todos esses dados, que também o senhor se antecipe a isso e vamos, né, tentar já nos antecipar essa questão para que a gente tenha informação lá de Brasília e caso veja que realmente a coisa vai ser negativa, que já a gente comece a discutir uma nova solução para o Polo de Confecções, prefeito.
Luciano, não tenha dúvida disso. A gente já tem um contato com o deputado Bruno Araújo, com o senador Fernando Bezerra Coelho, e irei daqui mais tarde ao encontro do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, em outra cidade aqui perto de Caruaru, para que a gente também possa repassar toda essa problemática. E até antecipo, seria interessante também, dentro desses contatos, já que a oposição vai ter com seus representantes de Brasília, que ajudasse, que liberasse o dinheiro da UPA nossa, lá de frente ao Moda Center, que falta 250 mil e não pagam a empresa porque dizem que não tem dinheiro. E que aquelas 3 quadras que nós estamos terminando, de lá da Rádio Vale do Caparibe, do João Maia Neto e ali do lado do AA, né, da Escola Orlandina, que já está com 80%, que libera o dinheiro do FNDE. E que faça esse apelo para que a oposição faça isso, esse apelo, porque são obras públicas, um poder público. Aqui a dificuldade tremenda, mas não podemos mais botar um real porque o FNDE, infelizmente, não tem e não dá previsão. Exatamente também como a UPA. Estamos preocupados, é um patrimônio público. Foi 1.200.000. Nós já temos a garantia de mais 1.200.000 em equipamentos e em infraestrutura fora que o município vai dar com o Estado de contrapartida. Agora, a empresa quer receber o dinheiro, infelizmente, esse dinheiro ainda está travado. Mas vamos à luta, assim. Tenho certeza disso, que a gente vai buscar o melhor para a nossa cidade e tenho certeza que vamos fazer essa cobrança definitiva. Mas a gente... Quero mandar um abraço para Breno do Pará, que está completando hoje ano, né? Breno do Pará, que está fazendo aniversário hoje. Quero também abraçar todos os professores, né? Vai ter um encontro mais tarde, eu quero abraçar os professores, que ontem foi comemorado o dia do professor e hoje vai ter um encontro. Eu quero abraçar todos eles e cumprimentar a todo o povo de Santa Cruz de Capari. Um abraço e bom dia a todos vocês.
Ok, obrigado então, prefeito Edson Vieira, participando aqui do programa. Intervalo, na volta, né, a gente... Não, já terminou.
É novo?
Já
amanhã terminou. O prefeito fica mais novo, mais velho.
42 anos.
42, mais novo, mais velho.
A gente volta já.
Parabéns, prefeito.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM, com apoio da Comercial Têxtil, fio tecido na NET 2377 à vista, peça fechada. Fitesse estampado 2350, tudo à vista, peça fechada. Bairro da Moda. na margem da BR-160, após o Moda Center, obras em ritmo acelerado e tem lotes com parcelas a partir de R$ 199,00, plantão de vendas no local. CI Iluminação, tudo em equipamentos de som e iluminação para o seu evento, ligue 3738-8033, Everaldo Ferragens, tudo em ferragens, inclusive a ferragem já pronta, já montada, na rua da subestação em São Domingos, Geraldo Araújo Tecidos AGA, é a maior, e também loteamento Leonor. Todas as ruas pavimentadas, energia, arborização, área com 10 mil metros quadrados para construção de escola, parcelas a partir de R$ 134,00, informações 98347-3828. E um abraço aí, Edmilson, das coxinhas, inclusive Edmilson. E agora é o seguinte, né? Além daquela coxinha tradicional, Edmilson agora tem uma máquina, né? Que prepara uma quantidade enorme de coxinhas, me parece que 4 mil. 4 mil coxinhas por hora. Ou seja, se você precisar, né? De repente, um final de semana, você tem aquele evento, e aí onde é que eu compro minhas coxinhas? Então manda o Edmilson preparar, que ele tem como atender a sua demanda, né? Coxinha, pastel, canudinho, tudo, essa máquina prepara, e uma quantidade enorme dentro de pouco tempo. Olha, deixa eu trazer aqui um tema, né, pra gente discutir agora rapidinho aqui. Porque é o seguinte, para Santa Cruz a coisa me parece que é sempre... A gente tem sempre discutido isso aqui, que é uma dificuldade tremenda. A cidade é enorme, a cidade cresce, a cidade tem um potencial econômico, né, espetacular. A cidade transformou, porque não venha dizer que é outra. Não venha dizer que foi outra. Santa Cruz transformou a região seca, transformou a região agreste de Pernambuco e o Cariri paraibano. Parte do Cariri paraibano, porque toda essa região aqui hoje vive, né, o país, né, numa crise tremenda, mas a gente ainda conseguindo sobreviver aqui, ganhar o pão de cada dia, apesar de, né, toda essa dificuldade, apesar de toda seca, mas estamos aí de pé e firmes ainda. Mas quando a coisa é para ser investida aqui em Santa Cruz, é uma dificuldade, é uma coisa assim. Olha só, o que eu peguei, né, do blog do Magno Martins. Os municípios de Timbaúba, na Mata Norte, e Arco Verde, no sertão do Moxotó, serão contemplados com obras de esgotamento sanitário. Ontem, o governo do estado, a Caixa Econômica Federal e a Compesa firmaram um termo de compromisso para garantir o repasse de R$ 191 milhões para execução de obras de ampliação e implantação de sistemas nas duas cidades. A assinatura do termo, ocorrida no Palácio do Campo das Princesas, autoriza a Compesa a fazer a licitação para dar início às obras. A expectativa é que esse processo seja finalizado em até 4 meses. Em Timbaúba, haverá ampliação do sistema, que já existe, né? A Compesa fará a implantação de 128 quilômetros de ramais de calçada, 60 quilômetros de rede coletora, 10 quilômetros de emissários, 20 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto. Ao todo, deverão ser investidos R$ 99.300.000, beneficiando 68 mil habitantes. Já em Arco Verde, a Compesa dará início à implantação da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário da cidade. Serão investidos R$ 92 milhões para atender 62 mil pessoas. As obras devem contemplar a instalação de 114 quilômetros de rede coletora, 12,5 quilômetros de emissários e 5 estações elevatórias. Também será feita uma estação elevatória de recirculação do lodo proveniente do esgoto. Para o presidente da Compesa, Roberto Tavares, as duas obras são fundamentais para a saúde e o meio ambiente das duas cidades. E vocês lembram que Eduardo Campos veio aqui quando, né, governador, acho que no todos por Pernambuco, assinou a obra de serviço para início disso aqui. Esgotamento, ou seja, refazer todo o sistema de esgotamento de Santa Cruz, com estação de tratamento, com estação elevatória, com tudo. Assinou a ordem de serviço, disse que estava em caixa. Isso Santa Cruz vem debatendo desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Zé Augusto, na época, conseguiu, que era o projeto Alvorada, uma parte que seria a troca de toda a tubulação para água, para abastecimento da água da cidade. Então foi feito isso aí. A segunda parte seria esgotamento sanitário. Dinheiro veio para Pernambuco, depois sumiu, ninguém sabe o que foi feito e ninguém explicou. Depois foi feito um novo projeto, se conseguiu financiamento, sumiu, tá, ninguém soube. E depois o governador Eduardo Campos veio aqui no projeto, no Todos por Pernambuco, assinou a ordem de serviço que disse que o dinheiro estava pronto também. Esse dinheiro voltou, ninguém sabe por quê, e não foi aplicado em Santa Cruz. E para Timbaúba e para Arco Verde, para Timbaúba uma segunda etapa, e para Arco Verde também. Os investimentos aí, quilômetros e quilômetros de tubulação, estação elevatória, estação tratamento, enfim. Para Santa Cruz, ninguém fala mais a respeito disso. Voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM.
O mal que afeta a todos.
Seu guarda, toma um trocadinho aqui e me deixe isso sem aplicar multa.
Morre mais um no trânsito.
Fazem 3 anos que era pra essa escola ter sido concluída e tá pela metade. Isso é um absurdo.
Quando ganhar a eleição, eu vou garantir salário de...
Eu sei que ele rouba, mas ele é do meu partido, né? Eu voto nele pra ganhar.
Na corrupção, poucos ganham, muitos perdem, inclusive a vida. Vamos dar um basta à corrupção. Uma campanha da Rádio Polo FM.
Novo conceito vem ao seu redor. Novidades que trazem pra você o melhor. O caminho a seguir, uma grande sensação. Os melhores calçados de toda a região. O Filho Calçado, aqui é exigente. O Filho Calçado, vem calçar com a gente.
As melhores marcas, os maiores prazos e os menores preços. Medicamento de graça para hipertensão, diabetes e asma. Venha para a Farmácia 29, agora credenciada à rede Farmácia Popular do Governo Federal. E para quem ainda não sabe o que é Farmácia Popular, é um programa que oferece medicamentos de graça para a população, além de 90% de desconto em vários outros medicamentos. Traga sua receita, CPF e um documento com foto para a Farmácia 29, porque aqui tem Farmácia Popular, um programa do Governo Federal. Avenida 29 de dezembro, aberta das 7 da manhã à meia-noite. Ligue 3731-6010.
Uniclin, tecnologia a favor da vida. 70% dos diagnósticos médicos dependem dos resultados de análises clínicas. O laboratório Uniclin tem como objetivo fornecer resultados rápidos e precisos, com exames de urgência e entregues em 1 hora. Uniclin garante o desempenho de seus resultados com qualidade, segurança e responsabilidade. Único laboratório da região com selo de garantia da excelência e da qualidade em análises clínicas. Uniclin, saúde se faz assim. 3731-6789. As pessoas são nosso principal diferencial.
Mais segurança para o Agreste. O deputado Diogo Moraes solicitou e o governo do estado atendeu. Novos 160 policiais da CIOSAC vão reforçar a segurança no Agreste. Parte da equipe já está servindo a população. Nos próximos dias, a região vai receber mais reforço policial. É a segurança do povo na pauta de Diogo Moraes.
Produzir o catálogo de moda da sua marca pode custar menos do que você imagina. Contrate os serviços da Avante Comunicação e Mídia. Os melhores profissionais, estúdio fotográfico próprio, criação, diagramação, tratamento de imagem e produção em parceria com as melhores gráficas do Nordeste. Fones 3731-5643 ou 9916-3611. Avante Comunicação e Mídia.
Tem tecido variado, liso, fino e estampado, qualidade e preço justo. A Geraldo é tradição, lá tem sempre a solução e cada dia tá melhor. Todo dia trabalhando, já são 37 anos, a GA é a maior.
Rua Maestro Alexandre, 159, Nova Santa Cruz.
A GA é a maior.
Quer
se vestir com looks exclusivos? Então vá até a Jogoff Store, na rua Cabo Otávio Aragão, e confira as novidades para o inverno 2015 em roupas e acessórios femininos e masculinos. A Jogoff te proporciona momentos marcantes. Sinta-se bem vestindo Jogoff. Solicite as novidades da loja pelo WhatsApp 999040037 e agilize sua escolha. Jogoff Store te marca. Loja da fábrica, rua Cabo Otávio Aragão, 237, telefone 3731-5769.
Legislativo no ar.
O vereador professor Afrânio, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, tem prestado um relevante trabalho à sociedade. Além do avanço nos projetos da Câmara, o presidente vem firmando parcerias com a Prefeitura e com o povo para a pavimentação de algumas ruas, como, por exemplo, a Rua Amaro João de Melo, na Palestina. Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. A Casa do Povo.
A Margarida Monteiro Tecidos está no mercado há mais de 40 anos, sempre trazendo inovação para os seus clientes. Oferece os mais diversos tecidos para lingerie, moda praia e fitness. Estamos com uma grande variedade em tecidos com proteção UV e ótimas promoções em tecidos trabalhados de poliamida para fitness. Aceitamos cartão de crédito e parcelamos suas compras em até 3 vezes. Venha conhecer nossa loja e montar a sua coleção. Margarida Monteiro Tecidos, centro de Santa Cruz.
Goleada? Vai na farmácia permanente pra tu ver como é bom? Lá eles dão de 10, são 10 vezes no cartão. E quer saber? Vou aproveitar as ofertas da Permanente.
Protetor Sundown 30, 200ml, R$26,90. Fralda Treloso, R$24,90. Fralda Biofral Comfort, R$13,49. Desodorante Rexona Aerosol, R$11,49. Pintura Coriton Mini, R$8,49.
Farmácia Permanente é por você. Tá vendo?
Polo FM.
Vem aí o melhor investimento da cidade. Loteamento Leonor, a 3 minutos do centro da cidade. Infraestrutura com sistema de água independente. Todas as ruas pavimentadas. Energia, calçada em todos os lotes. Arborização, área com 10 mil metros quadrados para construção de escola. Sua oportunidade de sair do aluguel. Parcelas a partir de R$134. Informações 98347-3828. Mais um empreendimento com a qualidade Matusa Urbanização.
Você sabia que o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo? Sua riqueza em proteínas é notável, perdendo apenas para o leite materno. A Casa dos Ovos tem o prazer de trazer para você a qualidade e a pureza de ovos selecionados e fresquinhos, em embalagens que estão de acordo com a sua necessidade. A Casa dos Ovos é sinônimo de qualidade e satisfação. Procure pelos nossos produtos nos supermercados e padarias da região. Casa dos Ovos, para quem quer ter uma vida inteira com mais qualidade.
Agora 10h11.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Oi, estamos de volta com o Rádio Debate. Deixa eu trazer aqui algumas mensagens via WhatsApp para o Bola Cheia e Bola Murcha já, viu? Bola Cheia e Bola Murcha, né? Paulinho Coelho vai ser o primeiro a falar. Bom, falar é fácil, difícil agir. Eu não acredito na fala de político que faz tempo que a insegurança está tomando conta, faz tempo que a seca vem tomando conta e faz tempo que a nossa economia está sendo ameaçada e ninguém faz nada. Alex, um abraço, Alex. Bom dia. Bom dia, meninos. Nunca foi visto uma coisa dessa aqui em Santa Cruz. O prefeito é o deputado, né? Final telefone 8218. Deixa eu ver aqui, mais pergunta ao prefeito, porque ele não aceitou as verbas de Zé Augusto. Bom dia, meus amores, ligada sempre no debate, né? Um abraço a Tati. Tati, cheirão para você, viu? Ouvinte mesmo aqui do programa. Parabéns a vocês da Polo que lutam por Santa Cruz. esses políticos só querem aparecer, falar na Câmara para vocês cobrarem no rádio o papel que é deles, é o Naldinho. Um abraço aqui, viu, Naldinho? Obrigado, Naldinho do Neco Aragão. Santa Cruz é uma cidade abençoada, uma mãe, precisamos nos unir em prol dela. Edmilson das Coxinhas, valeu Edmilson, abraço. Silvio, há pouco tempo atrás o governador disse que queria que toda a cidade fosse igual a Santa Cruz. Está na hora dele também fazer alguma coisa por Santa Cruz. Antônio da Feira, abraço Antônio, obrigado a você. Silvio, bom dia, por favor, faça um apelo à Secretaria de Obras, em frente à escola no Rio Verde, tem um esgoto estourado, prejudicando as aulas com a fedentina e os moradores que não podem sair de suas casas. O Edson, né? Silvio, o senador Fernando Bezerra fez um pronunciamento ontem, que vem alguma coisa aqui para o polo de convecções, para Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Caruaru e Petrolina. Alguém de vocês ouviu que eu já ouvi pela metade, Edson do Cruz Alta. Tem alguma informação sobre esse pronunciamento de Fernando Bezerra Coelho? Não, né? Não, o Leão não sabe, Ralf também não, Paulinho Coelho também não. Silvio, dou minha bola murcha aos... Bom, um abraço, Júnior. Obrigado, viu? Obrigado, Júnior. Bola murcha ele dá para uma pessoa aqui, né?
Ô, Silvio, deixa eu dar um aviso aqui de um evento que...
Bom dia, porque o prefeito Edson não entra agora dizendo algo aqui sobre a questão do esgotamento sanitário.
Olha, sim, deixa eu dar um aviso aqui que eu fiquei muito feliz, Silvio, porque há muito que a gente sabe que em Santa Cruz os jovens precisavam, né, de se qualificar, de fazer um curso superior. E isso, gradativamente, Paulinho, a gente tem conseguido avançar muito com isso em Santa Cruz, principalmente depois do ProUni e do FIES, né? E aí, a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, junto com a Procuradoria e a OAB, a Câmara de Vereadores e a OAB, estão promovendo o primeiro encontro regional de estudantes de direito em Santa Cruz do Caparibe. Então, estou muito feliz com esse evento. Será no dia 28 de outubro, a partir das 14h da tarde, na Praça do Céu. A inscrição é apenas um pacote de fralda geriátrica. Então, eu quero parabenizar o procurador do município, o Marcelo Diógenes, que vai ser um dos palestrantes, e parabenizar o prefeito, o presidente da Câmara e o OAB, com o nosso querido presidente da OAB, o Heraldo, que ouve o nosso programa, grande Heraldo, que ouve o nosso programa. Então, parabéns a todos. Com certeza, você que é estudante do direito, vamos participar desse evento para que a gente possa também incentivar cada vez mais as pessoas a irem buscar um curso superior aqui em
Santa Cruz. Eu quero mandar um abraço aí,
mande um abraço.
Para o torneiro mecânico.
Torneiro o quê?
Mecânico. Uhum. Torneiro mecânico Marcos.
Torneiro mecânico faz o quê?
Faz mecânica dele. torneio, né? Torneiro mecânico Marcos, que fica lá na rua de Compadre Neto. Um abração para o Compadre Neto também, né? E um abração para Marcos de São José do Egito, que não perde o seu programa, e também o Zé Milão. Também para falar em torneiro mecânico, mandar um abraço para o Jobson e o Zé Cacheta, que tem aí sua oficina aí próximo à Som do Óleo, né? E lembrando, vá lá em Ferramenta Construção. Pronto. Nós estamos com a promoção de tijolo de primeira tijolo qualidade doce. De tijolo água doce, né? De água doce, lá em Ferramenta Construção.
Você lambeu ele para ver se é mesmo, né?
Não precisa. Abaixa, não. Colocar assim a ponta do dedo na ponta da língua.
Já fez o teste.
É doce mesmo, né? É doce mesmo. E se você quiser provar se um tijolo é bom, você bota ele no congelador 3 dias. Se ele não deteriorar, é porque o tijolo é bom.
No congelador?
No congelador.
É mesmo?
Se você botar ele salgado, ele desmancha na hora. E se ele for um tijolo de água doce, não é, não?
É verdade. Nada já dizendo, é uma ciência do povo, que é verdade.
Não, quem não tiver congelador, pode botar ele na
casa do vizinho.
Na casa do vizinho.
Na casa do vizinho.
Bom dia, senhor, aqui do Algodão, escutando o programa. Alcione Minerva. Um abraço, Alcione.
Já que a gente está num momento de utilidade pública... eu queria só fazer uma divulgação aqui.
Pensei que tinha se engasgado.
Não, foi não. É do pessoal que está fazendo um movimento bonito e espontâneo aí na cidade, que inclusive fizeram questão de não citar o nome de ninguém do movimento, para não personificar a coisa, que é o movimento Lamparina. O pessoal se reúne ali na Rua da Caixa.
Que é isso, hein?
É como se a gente tivesse o Rádio Debate fosse o programa de Silvio, mas é o Rádio Debate, aí não personaliza. Pessoal, nesse próximo domingo, dia 18, vai ter a segunda edição do Movimento Lamparina. Então, é cultura e esporte em praça pública. É alegria em praça pública.
Amanhã?
No próximo domingo.
Ah, domingo, dia 18, depois de amanhã.
Domingo 18, ali na Rua do Pátio, Rua da Caixa, Rua da Água de Cheiro, não sei como é que ela é mais conhecida.
Raimundo Francisco de Aragão.
Isso. O pessoal se reúne ali embaixo de uma gamileira para recitar poesia, para fazer música.
Ali é gamileira, ali na... Gamileira, não. Acho que é algaroba,
não,
né?
Não, é uma árvore grande, tem perto do Banco do Brasil ali.
Então é algaroba.
Tamanho.
É algaroba.
Até apoia ali mesmo.
Debaixo do pé de árvore, pronto.
Povo ali em volta andando de skate, andando de bicicleta, muita criança, muita poesia. É bonito, vale a pena ver.
Muito bem.
A cultura da cidade se reúne lá.
10:18, bola murcha da semana. Natália Arruda.
Bola murcha vai para esse cara que diz que está com o projeto da rodovia 104 e vai analisar. Mas como é que vai analisar? Que ele disse que não sabe quando termina. Então ele está com esse projeto engavetado. Né? Ele está com esse projeto engavetado. Então é um bola murcha mais uma vez para Santa Cruz, esse povo que não quer nada com Santa Cruz. Santa Cruz é uma dificuldade para a gente trazer alguma coisa para Santa Cruz que eu nunca vi falar deste tamanho.
Né? Bola cheia da semana.
O bola cheia vai para a atitude do vereador Luciano Bezerra. Né? A bola cheia da semana, com certeza, vai para o nobre vereador Luciano Bezerra.
Ralf Lagos, bola murcha da semana.
Silvio, bola murcha da semana vai para o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está isolado, vai cair... E eu espero, sinceramente, que o PT não venda a alma ao diabo e negocie com o Cunha. Mas, pelo que parece, é o que vai acontecer. Agora, está isolado. O que era o homem da ética, paladino da ética e da moralidade, hoje ficou... As provas são contundentes contra ele, que recebeu dinheiro...
De propina.
E aí eu vi um vídeo na internet que eu achei interessante. É onde o Silas Malafaia bota ele para falar num evento evangélico. E ele termina o vídeo dizendo, nós temos que respeitar o povo. Parabéns, Eduardo, você está respeitando ela.
E parabéns ao Silas.
E ao Silas também.
Bola cheia da semana.
O bola cheia da semana não poderia ser diferente para o vereador Luciano Bezerra. Né? Pela habilidade que ele teve em chamar a atenção de toda a sociedade para esse problema que é grave e tem que ser resolvido. Senão, é mais um golpe no nosso gigante de uma pessoa.
Paulinho Coelho, bola murcha da semana.
Ralf, acho que ouviu meu pensamento aqui, mas não tem como. Numa semana como essa, bola murcha da semana tem que ser pro senhor Eduardo Cunha, que tá tentando botar o Brasil e a política toda do nosso país no bolso, e agora a casa caiu contra ele, e ele ainda assim vai tentar se fortalecer. Quando é para ir contra o governo, você abraça com a oposição, agora para se salvar da oposição, vai se abraçar com o governo. Infelizmente, é isso, né? A gente vê e foi tratado como herói por muita gente, pela mídia, muita gente que agora está pedindo a cabeça dele, até semana passada estava abraçado, tirando foto com ele. Infelizmente, o caminho da nossa política nacional é cada dia mais feio e a cada dia pior.
Bola cheia da semana.
Bom, para não entrar no mais do mesmo, né? Embora o papel do Luciano tenha sido sensacional, eu vou destacar aqui o trabalho do pessoal da Secretaria de Saúde na campanha do Outubro Rosa, né? Uma série de ações sendo feitas, a conscientização do povo para essa questão do combate, principalmente ao câncer de mama. Então, parabéns aí a galera, o Breno Feitosa e principalmente a Juliana Feitosa, estão fazendo um belo trabalho.
Leão de Souza, bola murcha da semana.
Olha, Silvio, eu vou compartilhar com o Natálio. O bola murcha da semana vai para o DENIT. Né? O DENIT que foi provocado pelo vereador Fernando Aragão, pelo próprio senador Humberto Costa, pelo governo do estado, uma série de entidades, pelo Moda Center Santa Cruz aqui, pela CDL e tantas outras entidades. E aí se cobrou a conclusão do projeto. Aí o DR conclui o projeto. Manda para Brasília e o DENIT diz, né, um porta-voz lá do DENIT diz que não sabe quando é que vão concluir a análise desse projeto. Ora, para analisar um projeto, dificuldade era fazer o projeto, mas analisar, então bola murcha para o DENIT, da forma que tem tratado a duplicação, o complemento da duplicação da BR-104.
Bola cheia da semana.
Olha, o bola cheia da semana vai para o vereador Fernando Aragão. Fernando Aragão iniciou a semana sendo matéria no blog do Magno Martins e ontem, se eu não me engano, mais uma vez no Diário de Pernambuco, agora pelo Aldo Vilela, também comentado como Fernando Aragão, um dos pré-candidatos a prefeito de Santa Cruz e parte na frente porque conseguiu, em torno do seu nome, unir o grupo de oposição com uma candidatura única. Então, bola cheia para o Fernando Aragão na questão política, que aí está tendo essas informações e até de jornalistas de renome a nível de estado dizendo que tem sim informações de pesquisas que dá o nome de Fernando como um bom nome na disputa para 2016.
10:23, final do programa. Bom final de semana para vocês, viu? Até segunda-feira. A seguir, no Manhã do Apolo, tem a mensagem, tem tudo mais e sua participação também via o WhatsApp. Eu e a Márcia Arantes.
Valeu!
Rádio Debate Polo FM.